Salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Estamos ao vivo aqui no YouTube e também nas redes sociais do Seu Dinheiro, nessa sexta-feira à tarde, de bastante calor. E o clima na economia e nos mercados também esquentou ao longo dessa semana. Eu sou o Vinícius Pinheiro e comigo hoje está o Ricardo Gozzi. Fala, Ricardo, tudo certo? Muito calor por aí?
Boa tarde, Vinícius. Bastante quente aqui, muita água para poder hidratar, né, e acompanhar esses mercados quentes do jeito que eles andaram essa semana.
Exatamente. Vamos aproveitar que a água, que o preço da água, que eu saiba, ainda não aumentou. Lembrando que essa e todas as edições do nosso podcast também estão disponíveis nos tocadores de áudio, como Spotify. Inclusive, se você estiver nos escutando pelo Spotify, pode seguir a gente para receber as atualizações. Também estamos no Google e também no Apple Podcasts, enfim, em todos os tocadores aí também em áudio. O mesmo vale aqui para o YouTube, então já aproveito para pedir para vocês que estão acompanhando a gente para curtirem esse vídeo. E também quem estiver ao vivo pode mandar suas dúvidas e comentários para a gente. Bom, então vamos começar o nosso programa que vai hoje fazer uma mistura um tanto inusitada de arroz com maçã. Já comeu arroz com maçã, Ricardo? Você está no mudo, você está no mudo. Você está no mudo.
Eu ainda não experimentei arroz com maçã, mas no preço que está, eu acho que não vai dar.
Não, é verdade. Inclusive, esse é o tema, né, principal do nosso podcast de hoje. Esse não é um programa de gastronomia, é um programa de economia. A gente vai falar sobre essa parada do preço do arroz e dos alimentos, de outros alimentos que entram diretamente ali no nosso prato do dia a dia. E para nós aqui que acompanhamos economia, mercados e investimentos, aumento de preços sempre leva àquela dúvida sobre se existe um risco da volta da inflação. Tivemos aí a divulgação de vários indicadores de índices de preços ao longo dessa semana. Também vamos tratar então quais são os impactos sobre os investimentos, lembrando que na semana que vem tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Bom, enquanto o preço do arroz dispara, o preço das ações de tecnologia tem forte queda lá nos Estados Unidos. Então, talvez, Ricardo, essa mistura aí de arroz com maçã, no final, não fique tão cara assim, porque o preço lá das ações está caindo. E, para a gente aqui, o principal é saber se esse ciclo de alta que a gente está vendo nas bolsas, ou pelo menos viu até o mês de julho, parcialmente interrompido no mês de agosto aqui no Brasil, se esse ciclo de alta, que na verdade é uma recuperação, ele está ameaçado. A gente vai tratar desse assunto, e principalmente se essa queda das ações lá fora de tecnologia pode ser aí um possível estouro de uma bolha, como algumas pessoas acreditam. Bom, então vamos começar pelo básico, vamos começar falando aí do preço do arroz, que acho que é algo que é um tema que mexe com todo mundo. Não conheço nenhuma pessoa que não goste de arroz, então imagino e acredito que todos estejam sentindo no bolso os efeitos desse aumento de preço. Eu cheguei a ver preço de arroz em notícias a R$ 40. Eu não tive essa, ainda bem, não tive essa oportunidade de comprar a R$ 40, mas paguei bem caro no preço do arroz recentemente. Ricardo, vou deixar para você responder o que que está acontecendo. Já dá para comprar aí, já dá para trocar um iPhone por um saco de arroz?
Olha, dizem que um iPhone está valendo uns 10, 15 gramas de arroz atualmente. Mas, brincadeiras à parte, essa alta do preço do arroz, ela tem sido explicada basicamente por dois motivos principais. Um deles é a alta cotação do dólar, que nas últimas semanas atingiu picos que não vinha atingindo em meses anteriores, desde alguns meses antes, né? E isso acaba incentivando os produtores a direcionarem uma parte maior da produção para exportações, o que reduz a oferta desses produtos aqui no mercado. O arroz não foi o único, inclusive, produto a ter uma alta acentuada. Outro produto que teve uma alta grande de preços foi o óleo de soja. E um outro fator que tem sido apontado também como a causa desse aumento de preços recente é a concessão do auxílio emergencial, que é muito comum quando a gente tem, principalmente início de programas de renda mínima ou de outros tipos desses programas de auxílio à população de baixa renda, um aumento no consumo de itens básicos, né? E os itens de cesta básica, eles acabam tendo uma procura maior. Então, esses dois fatores são apontados como os dois principais. Houve ainda alguma conversa de investigação sobre se produtores teriam estocado demais para aumentar o preço, mas isso é uma coisa que ainda depende de investigação, fiscalização, está sendo visto. Mas os dois motivos principais são esses, Vini, o dólar alto e o auxílio emergencial.
E é engraçado que a gente está vendo um comportamento das pessoas que consideram tanto irracional nesse momento, né? E isso é engraçado que essa alta do preço nos mercados, ela é uma alusão perfeita com o mercado de ações, né? Isso é finanças comportamentais na veia, né? Então a gente viu aí já várias fotos circulando na internet de pessoas comprando estoques de arroz. Você tem aí em alguns supermercados eles limitando, né, a quantidade de pacotes que as pessoas podem comprar. Mas, assim, se eu já puder falar alguma coisa para as pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo e também aqui no YouTube, nas redes sociais e também ou nos ouvindo no nosso podcast, nos tocadores de áudio, é que não saia comprando arroz, né? Assim, você vai estar fazendo... Quer dizer, compre para suas necessidades ali diárias, né? Mas não... Mas se você comprar para estocar, você vai estar forçando um aumento de preço, né? Então, é a velha lei da oferta e da demanda. Você está ali... Quanto mais pessoas estiverem comprando, quanto mais procura tiver por esse tipo de produto, mais ele vai subir. Então, já digo aqui... Isso a gente vê acontecer muito no mercado de ações, né? As pessoas costumam comprar ações, costumam investir na alta e não na baixa, né? Então, as pessoas veem a bolsa subindo e querem comprar. Quando a bolsa está caindo, ninguém quer comprar, né? Então, acho que o paralelo do que está acontecendo com o arroz e com o mercado de ações, ele é bastante válido. E, pelo que a gente tem ouvido, né, Ricardo, também, aí me corrija se eu estiver errado aí a qualquer momento, mas o que os especialistas dizem é que esse é um movimento temporário, a gente não deve ver os preços do arroz definitivamente nesses patamares, mas com esse dólar alto, a gente tem esses fatores de pressão sobre os preços, eles devem continuar durante algum tempo, mas a tendência é que o preço não permaneça nesses patamares. E você falou aí do óleo de soja, né? Então, também é importante dizer que a soja é um produto brasileiro de exportação e que também é usado como insumo para a indústria alimentícia. Então, se a gente observar aí alta no preço do frango, também não é única e exclusivamente sacanagem ali dos produtores. Realmente, eles tiveram ali um aumento dos custos, porque o frango se alimenta basicamente de soja, né? Então, a gente tem bastante esse efeito nos preços também. E por falar em comprar na alta e tudo mais, a gente também viu aí algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro um tanto confusa sobre o assunto, e até te pedi a sua opinião, Ricardo, sobre isso. Primeiro, ali no começo da semana, pediu patriotismo dos donos de supermercado para que não repassassem essa alta para o consumidor, e depois falou até ali na live que ele faz, todas as semanas, em tomar medidas para segurar a cotação do dólar. Isso me traz uma sensação de déjà vu não muito agradável, mas como é que você viu aí essas declarações também?
Com relação ao controle de preços de alimentos, Eu não sei a maior parte do público, mas eu vivi bem os anos 80 e eu me recordo muito bem de quando tabelaram o preço da carne. Então, quando... isso daí já também, em outros lugares onde essa medida de tabelamento artificial de preços, sempre que ela é tomada, sobra para o consumidor. o preço sobe demais, e houve até na época, nos anos 80, se eu não me engano, era o Sarney, o presidente.
Sim.
Houve frigoríficos que esconderam estoque de carne para o preço.
Faltou produto, exatamente.
A alta do preço, e aí você não encontrava carne nos açougues. Assim, era a época que o filé mignon realmente era muito caro. Né? E se esse tipo de medida for adotada, a carne ela, não era, naquela época, um produto tão, tão consumido quanto hoje. Né? Era muito mais caro você consumir a carne nos anos 80. Se você fizer isso com um produto como arroz, né, ou até mesmo como óleo de soja, você vai dificultar muito a alimentação básica da população em todas as faixas de renda. Né? Então, não me parece uma medida muito inteligente. Acho que existem outros meios de se conseguir resolver essa situação. E também não é pelo controle da taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio controlada, enquanto ela está controlada, é ótima, né? Mas também uma recordação um pouco mais antiga de quando o real ele era cotado em bandas de câmbio.
Sim.
E de repente soltaram. Hoje não existe mais banda. E aí foi a primeira vez lá na virada do milênio, quando a primeira vez que o real chegou nos quatro, o dólar chegou nos R$4 naquela época, né?
Sim.
Eu acho que se pegar em... Se você fizer uma comparação em termos de poder de compra, talvez aquele tenha sido o momento de maior desvalorização da história do real, talvez até mais do que agora com o dólar a mais de 5, né? Então, assim, me parece uma medida desesperada para não perder uma popularidade recentemente adquirida. Assim, pode ser uma impressão equivocada, não sei se é, mas a minha primeira impressão com relação a esses comentários é essa.
E não tem nenhuma razão para desespero, né? A gente até vai falar um pouco aqui sobre os índices de inflação daqui a pouco. Então, em tese, ele nem precisaria estar tão desesperado. É claro que aumento de preço, ainda mais de um produto tão básico como o arroz, e também o feijão também subiu, né? Também é importante destacar, né? Então, pô, aqui a combinação do brasileiro, então a gente está sentindo realmente esse aumento de preço. É claro que isso não é algo positivo, mas não, simplesmente tabelar o preço não funciona. Vou aqui ler o comentário do José Luiz, e também já aproveitar para mandar boa tarde aí para todas as pessoas que curtiram aqui o nosso podcast, tanto aqui no YouTube como nas redes sociais. E o José Luiz está dizendo aqui, comentando aqui, e a Dilma que tirou o feijão da boca dos brasileiros e deu para Cuba. Foram 600 toneladas da reserva de feijão tiradas do brasileiro. Ô, José, eu não conheço, eu não sei dessa história, então não vou comentar sobre ela. Mas eu vou aproveitar o seu gancho da Dilma para dizer que a última vez que o governo brasileiro tentou tabelar preços foi justamente no governo Dilma, né? Ele segurou de forma artificial o preço da gasolina, o preço dos combustíveis. Inclusive, essa política praticamente quebrou a Petrobras, até inclusive as perdas que a Petrobras teve com essa política de segurar preços foram maiores, as perdas, inclusive, do que com a corrupção, por incrível que pareça. A gente também teve problemas ali com o setor de energia, que também tiveram preços e acabaram sendo represados, enfim. E isso acabou estourando tudo de uma vez ali em 2015, e aí a própria Dilma acabou sentindo esses efeitos, porque esse aumento acabou fazendo com que a inflação daquele ano de 2015 subisse bastante, e acho que isso acabou ajudando ali a desestabilizar o governo dela, e levou, enfim, ajudou ali todo aquele caldeirão do processo de impeachment que acabou desembocando em 2016. Mas voltando para falar, inclusive para pegar esse gancho da inflação, a gente teve ali nessa semana alguns dados de inflação, como o GPDI e também o IGPM, né, que eles têm uma forte influência do dólar, e a gente teve aí o resultado da primeira prévia de setembro foi bastante assustador, com uma alta de 4,41%, e e nos últimos 12 meses, o IGPM já acumula uma alta de 18%. Isso é um dado negativo, mas, por outro lado, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, né, que inclusive é o índice que é usado de referência pelo Banco Central para o seu regime de metas de inflação, ficou em 0,24% no mês de agosto. Então, a gente tem aí esses dados um pouco discrepantes entre si. E, Ricardo, você viu alguma coisa? O pessoal do mercado comentou alguma coisa? Eu vi ali que, por exemplo, esses dados deram um certo rebuliço ali no mercado, mas acho que o IPCA deu uma acalmada depois, não é isso?
É, o IPCA ele acalmou, mas não tanto. Que, em 12 meses, o IPCA subiu 2,44% agora em agosto, né? Tem, inclusive, até estava se falando na questão da taxa de juros negativa e tal, mas a inflação dos alimentos nesse período chegou a quase 9% em um ano, né? Mas o que está sendo comentado, principalmente com esse dado do IPCA, é que deve, finalmente, e a semana que vem nós vamos ter a reunião do Copom, haver uma interrupção no ciclo de cortes na taxa básica de juros. Eu acho que a principal consequência desses números de inflação é levar o Banco Central a achar que encontrou o piso para a taxa básica de juros. E sem a perspectiva de que ela aumente tão cedo, assim, não... Ela para de cair agora, mas também não deve continuar subindo, na espera de se observar novos índices de inflação, porque também uma coisa que foi comentada é que a pandemia, no meio desse período de 12 meses em que a gente se encontra, ela distorceu muitos indicadores, ela apresenta novas formas de leitura que ainda não foram aprendidas, né? Então, a maior parte de quem acompanha os mercados prefere olhar, reanalisar tudo antes de ter uma opinião de a Selic não chegou no piso ou o juro já vai voltar a subir. Eles preferem esperar para ver o que vai acontecer pela dificuldade de se entender esse momento. Essa distorção desses preços, desses índices, eles calculam a inflação de coisas diferentes, de itens diferentes, né? Então, é por isso que existe essa... às vezes essa estranheza, a gente olha a inflação a 2,44% ao ano e pensa, pô, mas não pareceu, por exemplo, tão baixa assim no preço dos alimentos, não pareceu tão baixa assim, por exemplo, um item que regrediu, vinha regredindo anualmente, era o combustível, né? Então, assim, você tem algum, e aí agora ele volta a subir. Você tem algumas oscilações que você precisa levar em consideração para ler esses índices. E as pessoas com quem eu conversei, elas estão mais esperando para ver antes de se posicionarem a respeito. O IGPM, a prévia do IGPM assustou, né? E os dados oficiais do IPCA acalmaram, né? Foi o que deu para ler desses dados de inflação essa semana.
A gente tem que lembrar que a inflação ela é composta, né? O índice de inflação é composto por produtos e serviços, e a gente, atualmente, principalmente por causa da pandemia, a gente não tem pressão de preço de serviço. Pelo contrário, né? Que os serviços estão sofrendo nessa pandemia e não tem a menor condição de aumentar manicure, cabeleireiro, não tem a menor condição de aumentar preço nesse momento, pelo contrário. Acredito que estejam até fazendo desconto para poder atrair a clientela nesse momento em que a economia está começando a voltar. E você falou de preços de combustíveis, o petróleo teve uma forte queda, né? Então os preços dos combustíveis eles até aumentaram recentemente, mas eles ainda estão em patamares mais baixos do que no pré-pandemia, apesar da alta do dólar, né? Então, que o preço do combustível, ele é uma variável ali que depende bastante também do dólar, mas como o preço do petróleo também caiu bastante, a soma desses dois, dessas duas variáveis ainda acabou sendo positiva para a gente, para nós consumidores, né? Porque o preço ficou mais barato. Agora, em relação à inflação em si, né, a visão também das pessoas com quem eu conversei é que a inflação não preocupa. Assim, a interpretação que eu tive das pessoas de mercado com quem eu conversei é que esse é um choque de preços localizado no preço de alguns alimentos, provocado por esses fatores todos que a gente discutiu agora. Acho que existe, né, se parar para ver, é para saber se, por acaso, não existe algum risco desse aumento de preços dos alimentos, eles não se disseminar para outras áreas, né? Então, acho que essa disseminação talvez seja um ponto que a gente ainda, que não está acontecendo nesse momento, mas é algo que a gente precisa observar. Então, diante de tudo isso, a visão é de que o Banco Central realmente vai manter a taxa básica de juros estável em 2% na reunião da semana que vem, vai encerrar o ciclo de queda que já vem desde junho, se não me engano, do ano passado, estava ali em 6,5% ao ano, já veio caindo, era para ter parado e não parou porque veio a pandemia que acabou provocando todo esse choque que a gente está observando agora. Se você olhar única e exclusivamente para o que está acontecendo com a inflação e com as projeções de inflação, você poderia dizer até que o Banco Central tinha espaço para reduzir mais os juros, Ricardo, porque se você pegar as projeções de inflação, elas estão abaixo da meta. O Banco Central, o mandato do Banco Central é perseguir a sua meta de inflação. Então, e hoje, tanto a inflação corrente, como você falou, está em 2,5, é isso? Quanto que está? 2,44. Meta desse ano é... A meta é 4%, então a gente está bem abaixo.
O centro da meta, se não me engano, é 4%. A meta, acho que vai de 2,5%.
Tem um ponto e meio de percentual. Também já me deu um branco agora aqui.
Agora deu um branco, mas se eu não me engano...
Essa banda era importante porque a gente estava sempre estourando ela lá em cima.
E aí, recentemente, esse é um fenômeno recente, né, dos juros baixos e também da inflação pressionando não a margem alta da meta, mas a margem baixa da meta, né?
Exatamente.
E ficando consistentemente abaixo disso.
Então, sim, se o Banco Central tem uma meta de inflação para perseguir, ele em tese deveria até reduzir, ele teria algum espaço ainda, na minha visão, até para reduzir a taxa básica de juros. Eu não acredito que é isso que ele vai fazer. Até quando, eu lembro de uma das minhas primeiras entrevistas, assim, como jornalista de economia, que era justamente uma dessas reuniões do Banco Central, e eu fui ligar para um cara do mercado financeiro, e aí eu perguntei, poxa, o que o Banco Central ele vai aumentar, vai manter a Selic? Nem lembro qual que é, não vou lembrar qual era o contexto, se era um contexto de alta ou um contexto de baixa. Mas o que ele me respondeu é o seguinte: você quer que eu diga que eu acho que o Banco Central deveria fazer ou que o Banco Central vai fazer, né? Então, acho que tem essa diferença, né? Então, o pessoal do mercado, ele é pago para tentar adivinhar, para tentar se posicionar conforme o que o Banco Central vai fazer. Então, assim, muitas vezes não importa muito. Então, assim, qual que é a minha opinião? Acho que o Banco Central ainda teria espaço, com base no que a gente está vendo de projeção de inflação lá para frente, teria espaço até ainda para diminuir um pouco a taxa de juros. Agora, sim, o que ele vai fazer, na minha opinião e na opinião de praticamente todo o mercado, é que ele vai manter a taxa de juros em 2%. Acredito que também é saudável ele manter os juros agora em 2%. Eu acho que a gente nunca viveu isso antes no Brasil, essa taxa de juros em 2%. Então, acho que a gente precisa realmente... Acho que uma parada agora no ciclo de queda da Selic seria interessante para a gente parar, sabe aquela parada, para a gente parar, entender o que está acontecendo, sabe, assim, isso é verdade, 2% mesmo, a gente tem condição de sustentar essas taxas baixas por um longo período. Acho que uma pausa seria saudável nesse momento, Ricardo. Agora, a gente também já está vendo, enfim, que o mercado não começa não só a colocar que o Banco Central vai manter a Selic estável, mas como já começa ali a apostar ou a começar a projetar quando que o Banco Central vai começar o ciclo de alta da taxa básica de juros, né? Então, esse aumento do preço dos alimentos agora já começou a colocar um pouco de pulga atrás da orelha aí do pessoal, que já, se você olhar ali para a curva de juros, né, que são negociados ali na BMF, você já vê ali os investidores negociando já com uma perspectiva de alta de juros do ano que vem, não é isso?
Isso, mas as pessoas com quem eu conversei acreditam nisso que você falou, na manutenção, nessa próxima reunião, e que uma eventual alta na taxa de juros ficaria só para 2021. Né? Alguns falam em primeiro semestre, outros falam em segundo semestre, mas que ficou agora em 2% e deve prosseguir nesse nível por algum tempo. E acredito eu até para que se possa avaliar os efeitos da recuperação da atividade econômica também, que alguns dados, alguns pontos de pressão inflacionária, o que deriva de retomada de atividade econômica ou de retomada de algum setor da economia e o que deriva de alguma distorção, né, que é existente nas leis de oferta e procura, né? Então, eu acho que eles vão observar um pouquinho, e eu acredito também que seria uma boa ver até como que outros setores reagem a essa nova situação, né? E como que a economia se comporta por um tempo, né? É interessante isso. Existia o controle da inflação. Até, no meio dos anos 90, se você perguntasse para qualquer brasileiro se era possível controlar a inflação, eu duvido que muito mais do que um em cada 10 respondesse não, isso é possível, se você perguntasse isso no começo dos anos 90. E do meio para frente dos anos 90, quando foram adotadas medidas para isso, criou-se uma cultura de viver sem essa inflação, né? E aí, hoje assusta um repique, né? O que esperamos que seja um repique. Talvez essa nova condução dos juros, o Brasil que já viveu, já foi os juros recordes, né? A taxa de juros mais alta do mundo, hoje está bem distante disso. Então, como é que a economia se comporta, como é que o capital estrangeiro vai se comportar? A gente tem uma situação agora que os gringos estão um pouco distantes do Brasil, como é que eles vão lidar com essa taxa baixa de juros aqui, como é que o sistema financeiro vai se comportar, como é que nós, como clientes, ou como investidores, ou como jornalistas, vamos nos comportar diante dessa nova situação de juros baixos. Então, eu acho que é interessante ver isso acontecer e se prolongar, e a partir daí ver se isso resulta em alguma mudança, às vezes até de comportamento geral, né?
Não, assim, o que você falou aí de anos 90, né? Assim, é super importante. A inflação, né? Assim, a conquista, né, dessa inflação baixa, assim, foi obtida a um esforço, né? A um custo muito grande dos brasileiros, né? A gente conviveu durante décadas com uma inflação alta que provocou distorções na economia, que a gente ainda está sofrendo as consequências de todas essas distorções até hoje. Mas a gente, acho que com orgulho, já pode dizer que existe toda uma geração que não sabe o que é conviver com uma inflação alta, né? Então, até já convido aí as pessoas que estão assistindo a gente, né? Não sei qual é a idade de todo mundo aí, mas quem tem menos de 40 anos praticamente não vai ter uma memória do que era conviver com inflação. O meu primeiro salário que eu recebi na minha vida Foi em julho, eu não me esqueço, que foi em julho de 1994, foi o primeiro mês do Plano Real. Eu recebi em real, o primeiro salário da minha vida foi em real. Então, e foi assim, entendo que foi praticamente uma bruxaria aquilo, né? De os caras conseguirem transformar, virar uma moeda, e aquele negócio da URV.
URV assim, primeiro, né?
Uma loucura aquilo, assim, e existe aquela... Eu não sei se você assistiu aquele filme do... Que é muito ruim, diga-se de passagem. Que é aquele filme da história do Plano Real. É horrível. Mas tem algumas passagens que se chama Real, o nome do filme. É um filme brasileiro, mas que é uma tristeza. Mas é interessante, porque quem viveu aquela época vai se identificar em alguns momentos ali. É, realmente, quando você... Vive, ali no, em meados dos anos 90, você não tinha a menor perspectiva de que a inflação estaria sob controle. Assim, eu acho que esse filme, o pior, ele deveria, infelizmente, ele é um filme ruim, porque se ele fosse um bom filme, acho que seria teria tido uma popularidade maior, e as pessoas entenderiam o quanto que é importante a gente, essa conquista do Brasil ter inflação baixa, a gente, acho que a gente não pode lutar com isso, sabe? Então, a gente tem que, acho que é uma conquista que todos nós temos que defender, Ricardo, assim, então, quer falar alguma coisa? Desculpa, Tio.
Não, essa, a minha barba grisalha me denuncia, e eu me lembro de, ainda era moleque, e a minha avó me pediu para ir na padaria de manhã e à tarde, tipo, comprar leite, comprar pão e tal, e quando você ia na padaria de manhã era um preço, e à noite era outro, e na manhã do dia seguinte era outro, e à noite daquele mesmo dia era outro preço. Era uma insanidade. Você acabava aprendendo ainda na pré-adolescência a fazer umas contas de porcentagem muito bizarras. Porque você olhava ali e falava assim, ah, não, vai, já vou levar um pouquinho mais porque vai, você já sabia que ia estar mais caro. Era um negócio muito louco isso daí.
Não, sim, sim, com certeza. Eu lembro também que havia uma profissão nos supermercados, que era daquele cara da etiqueta, né? Assim, era uma pessoa contratada ali para ficar colocando etiqueta com novos preços, muitas vezes mais do que uma vez por dia, né? Assim, outra lembrança também clássica dos meus pais, não minha, né? Assim, mas era de você receber o seu salário e você, a primeira coisa que você faz assim que você recebe o seu salário é ir ao supermercado para comprar tudo que você sabia que aquele dinheiro ia perder valor, né? Então, assim, espero que a gente não volte a esse momento. Eu acho que a gente não corre esse risco. Acho que, enfim, acho que é importante dizer isso. E, enfim, essa alta do arroz não significa isso. Então, até voltando, né? Assim, então, pessoal, mais uma vez, não vamos estocar arroz. Acho que não faz muito sentido. Enfim, mas a gente, só para a gente passar aqui para o nosso próximo tema, Ricardo, acho que agora a gente falou muito de alta. Vamos falar um pouco de queda, né? A gente teve aí... desde a semana passada, mas um movimento aí que está sendo prolongado ao longo dessa semana, que é o da queda das ações de tecnologia, né? Elas passam por uma onda de venda, essas ações vinham sendo destaque, né? O índice Nasdaq, né? Que é o índice das ações que a Nasdaq, que é a bolsa, né? Que concentra a maior parte das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, esse índice vinha batendo recorde atrás de recorde e vem passando por uma forte correção desde a semana passada, né, de um movimento aí de alguns pregões, a gente teve uma tentativa de melhora, mas enfim, todo esse movimento provocou aí uma certa dúvida do mercado se a gente não estaria aí tendo um estouro de uma bolha, porque realmente essas empresas vinham de patamares muito elevados, né? Então, sempre que tem uma queda forte, como essa que a gente observou nos últimos pregões, e uma queda forte nos índices lá, como o S&P 500 e o Nasdaq lá nos Estados Unidos, ele não é tão normal, né? Assim, a renda variável, ela varia em todo lugar, mas esses índices não costumam variar e ter oscilações tão bruscas como as que a gente viu nos últimos dias, né? Então, como é que você está vendo esse movimento e o pessoal do mercado, como é que eles estão analisando? Depois eu vou passar aqui para algumas perguntas que vieram para a gente.
Sim, claro. Alguns analistas nos Estados Unidos, eles já estão começando a considerar que existe realmente uma bolha no setor de tecnologia. Mas eles não consideram que essa bolha esteja prestes a estourar. Hoje pela manhã tinha um artigo no MarketWatch, se não me engano, que um analista de investimentos nos Estados Unidos, ele comparou esse último crescimento do Nasdaq com o estouro da bolha das empresas ponto com lá na virada do milênio. E na visão dele, ainda tem um espaço razoável para que exista uma nova expansão de preços dentro das ações de tecnologia se não houver, né, se essa onda de vendas for contida, né? Ele não considera que essa onda de vendas vá resultar num estouro de bolha e acredita que ainda tem espaço para mais umas duas ou três infladas nos preços das ações de tecnologia antes que elas realmente cheguem numa situação de bolha prestes a estourar. Então, o que parece... Segundo, a maior parte de quem está observando esse mercado é que o que está havendo é uma correção de preços depois de uma alta muito acentuada, que as ações de tecnologia do meio de junho, começo de julho para cá, elas vinham apresentando uma sequência de quedas que levaram o Nasdaq todo dia, você ia olhar o fechamento do Nasdaq até umas duas semanas, até semana passada, todo o fechamento do Nasdaq era renova recorde de fechamento. Você acompanhando ali no meio do dia, renova o recorde intraday. Então, era o tempo inteiro subindo, 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 subindo. Então, uma hora vai ter uma realização de lucros em relação a isso. E o que parece, nesse momento, ainda que esse ajuste continue, eu acabei de olhar aqui, o Nasdaq, de novo, eles tentaram até subir um pouquinho ontem, hoje e tal, mas o Nasdaq agora voltou a cair, o Dow Jones voltou a se segurar no azul, mas as ações de tecnologia voltaram a cair. Então, eu acho que eles estão procurando um novo nível de suporte ali para tentar galgar ainda uma nova alta, até porque existe, que essa também é uma outra pegadinha, existe uma justificativa para que as empresas, principalmente de comércio eletrônico, que apresentem crescimento nas suas ações nesses últimos meses, principalmente depois do começo da pandemia. Então, a análise inicial é essa. Pode ser que essa onda de vendas realmente gere algum tipo de pânico, né? Isso daí, não, é claro que a gente não tem como descartar. Mas o que parece, segundo as análises que eles fazem, eles ficam em cima desses dados o tempo inteiro, é de que ainda tem espaço para... sobe mais um pouco, tem um reajuste, sobe mais um pouco, tem um reajuste, antes de se poder dizer que seja uma bolha para precisar estourar.
Uhum. Não, estou contigo, assim, não vejo bolha, não vejo bolha no setor de tecnologia americano. O que a gente, essa valorização que a gente observou recente dos papéis de tecnologia lá nos Estados Unidos, ela é completamente diferente do que a gente viu no começo dos anos 2000, a Apple é uma das maiores empresas do mundo, enfim, domina o seu mercado, é uma empresa de vanguarda de tecnologia, apresenta resultados, lucros exorbitantes, tem caixa, tem bilhões de dólares em caixa, é totalmente diferente das empresas da época da bolha, eram empresas que não existiam, eram empresas que eram praticamente um PowerPoint ali, e elas eram empresas que não tinham receita. Ali realmente havia uma euforia com o surgimento de uma nova tecnologia que era a internet. Então, assim, é uma situação completamente diferente da que a gente observa hoje. As empresas de tecnologia, elas têm outros desafios, né? Assim, esse é um setor que sempre está sendo desafiado por empresas novatas. Então, assim, você tem, por exemplo, o Facebook, que é uma super empresa também, que dona do WhatsApp, mas ela está sendo desafiada, por exemplo, agora pelo TikTok, né, pelos chineses. Então, assim, o risco para quem investe nessas empresas é esse, de surgir uma tecnologia que seja ainda, para usar o termo da moda, né, mais disruptiva. Né? Então, se alguém chegar aqui com alguma coisa que seja o substituto do iPhone, Para mim, esse é o risco da maçã, né? Esse é o risco da Apple. E não de existe uma bolha. Enfim, eu entendo que os preços estão caros, realmente. Mas eles têm razão para ser caros hoje, né? Pelo que a gente conhece hoje dessas empresas. Vale lembrar que essas empresas são as grandes vencedoras também da pandemia. Porque você não depende de sair de casa para assinar Netflix, né? Então, poxa, é completamente compreensível que o número de assinantes da Netflix aumente nesse período e que o preço das ações da Netflix suba numa circunstância como essa. Então, assim, para mim é um comportamento que eu entendo que é racional. Eu não entendo que é um comportamento de bolha. Mas, assim, os preços estão caros, enfim, os preços podem cair, assim. Isso, para mim, isso me parece claro. Agora, eu estou com a análise do analista com... Você citou, assim, eu acho que esse pode ser um respiro aí, inclusive, para o índice e para as ações dessas empresas alcançarem novas altas. Bom, eu vou passar aqui para alguns comentários, até voltando um pouquinho para o nosso tema anterior, o Thiago aqui está dando boa tarde, Thiago, ele está perguntando aqui qual seria o comportamento da Bolsa, eu até consegui criar uma nova função aqui, colocar a pergunta dele aqui na tela para a gente. Qual seria o comportamento da Bolsa em um período de inflação forte? Olha, Thiago, a gente pode responder aqui com base no que aconteceu em 2015, que a gente teve um período de inflação que eu considero forte para os nossos padrões recentes. Então, a gente teve ali uma inflação que passou de 10% ao ano no seu pico naquele momento, né? E foi muito ruim para a Bolsa, porque qual que é o movimento? O que acontece quando a inflação começa a subir ou quando as projeções de inflação começam a subir? O Banco Central, dependendo do seu comportamento, se ele for um Banco Central mais ativo, né? Mais falcão, né? Que é aquele... e tolera menos a inflação, ele vai começar a subir os juros. E quando ele sobe os juros, ele acaba tirando a atratividade das empresas na Bolsa, né? Então, isso acaba fazendo com que o preço das ações caia. Então, inflação e alta de Bolsa geralmente não combina. Agora, sim, lá nos anos 80, por exemplo, você tinha o preço das ações subia, mas porque a economia era toda inflacionada, né? Então, assim, aquela alta não era uma alta, em muitos casos, verdadeira, né? Então, se você tinha um índice de inflação que subia 30% ao mês e a ação que você tinha na mão subiu 20% ao mês, na verdade, ela caiu 10%, né? Então, acho que é uma referência ruim até, né? Então, acho que até as nossas estatísticas econômicas, elas são muito prejudicadas por conta da inflação, né? Então, geralmente, tudo que a gente vê de dados econômicos, eles vêm de 94 para cá, porque tudo a gente tem que tirar aquela poluição dos índices de inflação daquela época. Tem uma outra, acho que tem um outro comentário aqui do Álvaro, também vou colocar aqui na tela. Em casa tinha uma geladeira e um freezer, assim, isso você não conseguia comprar a carne do mês, ó, Ricardo, esse foi o seu comentário. E se deixasse para depois, já não comprava a mesma quantidade. É exatamente isso, assim, né? Você tinha que sair correndo quando você recebia o seu salário do mês para ir ao mercado. Ricardo, só para a gente encerrar o nosso podcast dessa semana, queria só dar uma rápida passagem aí sobre os destaques aí do mercado ao longo dessa semana. E queria te perguntar se a Bolsa abaixo dos 100 mil pontos aí é uma Bolsa mais... São Paulo do Fernando Diniz, ou se é mais uma Bolsa Corinthians do Thiago Nunes? Qual que é a sua visão aí?
Olha, eu preferia não falar de futebol amanhã, já que o assunto é esse. Tá? Eu acho que ainda está mais para São Paulo do Fernando Diniz do que para o Corinthians do Thiago Nunes. Eu acho que no caso do Corinthians do Thiago Nunes, só vamos esperar o próximo jogo para mandar embora, para não falar que caiu por causa do jogo do Palmeiras. Mas pelo menos entre os analistas que a gente tem consultado, uma expectativa de que ainda existe espaço para recuperação do índice Bovespa e dos principais componentes do índice. O que tem havido, né, muita volatilidade. E às vezes às vezes parece que tem umas reações que remetem ao pânico. Mas a Bolsa anda vindo muito descolada dos movimentos que têm acontecido no exterior, né? Mas o que eu estava brincando um pouco antes da gente começar a conversa era que a semana está assim, a gente está louco para ela começar, é igual o clássico, antes do jogo Você está louco para ele começar. A hora que você está com dois expulsos, perdendo de 2 a 0 aos 40 do segundo tempo, você está rezando, pelo amor de Deus, acaba. E hoje eu acho que tá essa semana eu acho que ela foi um pouco assim. Existia uma expectativa boa em relação ao início da semana, depois daquela queda forte que teve. Teve um feriado no meio do caminho, então o pessoal podia ter acalmado um pouco a cabeça, mas na hora que a bola começou a rolar, a maionese desandou e foi uma coisa mais ou menos assim. A gente está aqui nos 45 do segundo tempo, dois expulsos e rezando para não tomar mais um gol, né?
Pois é, tá, a bolsa nesse momento, inclusive, está com uma pequena queda ali, quase querendo virar, né? Então acho que até se encerrar assim, realmente a gente vai sair num certo lucro nessa semana. Bom, pessoal, acredito que a gente já cobriu todos os assuntos dessa semana. Com isso, a gente encerra mais uma edição aqui do nosso podcast Touros e Ursos. Convido a todos para se cadastrarem na newsletter do Seu Dinheiro. Eu deixei o endereço na descrição do vídeo. Também tem na descrição as instruções para quem se interessar em virar leitor do Seu Dinheiro Premium, que é a nossa área ali de conteúdos exclusivos do nosso site. Também faço um convite a todos que acompanharam essa transmissão. E também gostaria de agradecer aí a participação de todo mundo que mandou pergunta, que mandou um olá para a gente. E também um abraço aí especial, um ótimo fim de semana aí também para o Ricardo Gozzi. Ricardo, um abraço.
Para você também, abraço.
Legal, obrigado, gente. Com isso, a gente põe um ponto final aqui no nosso podcast Touros e Ursos. Até a próxima. Um abraço a todos.